Nesta época de Natal, toda a comunidade cristã celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Todos nos alegramos com o anúncio do anjo sobre aquele nascimento. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Uma boa ilustração da forma como os cristãos honram o Salvador são as palavras que Charles Dickens escreveu aos seus próprios filhos. Meus queridos filhos, estou muito ansioso para que saibam algo sobre a história de Jesus Cristo, pois todos deveriam saber sobre Ele. Nunca houve ninguém que fosse tão bom, tão amável, tão gentil e tão pesaroso por todos os que já cometeram erros. Este foi o preâmbulo de Dickens. E esta é a sua conclusão. Lembrem-se, o cristianismo define-se por fazer sempre o bem, mesmo àqueles que nos fazem mal. O cristianismo é amar ao nosso próximo como a nós mesmos e a fazer a todos os homens o que gostaríamos que nos fizessem a nós. O cristianismo é ser gentil, misericordioso e clemente e manter estas qualidades silenciadas nos nossos próprios corações e nunca nos gabarmos delas, ou nas nossas orações, ou do nosso amor a Deus. Mas sim, mostrarmos sempre que o amamos, tentando humildemente fazendo o que é certo. Se o fizermos e nos lembrarmos da vida e das lições do nosso Senhor Jesus Cristo e tentarmos agir de acordo com as mesmas, podemos esperar com confiança que Deus nos perdoa pelos nossos pecados e erros e nos capacite a viver e a morrer em paz. Tal como Dickens escreveu, a vida e as lições do nosso Senhor Jesus Cristo conduzem-nos à paz. O apóstolo Paulo chamou Evangelho da Paz aos ensinamentos do nosso Salvador. A palavra paz tem muitos significados diferentes nas Escrituras. Quando seja convosco, ele aparentemente descreveu o tipo de paz que o profeta Isaías declarou. E o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O Salvador cumpriu esta profecia. Ele explicou: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Nas suas orientações finais, o Salvador disse aos seus apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Logo depois disto, na sua visita aos justos no Novo Mundo, o Salvador citou as seguintes palavras de Isaías: e todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. O que o nosso Salvador ensinou sobre a paz na vida de cada indivíduo também se aplica à paz na família, à paz numa nação e à paz no mundo. O Salvador e os seus apóstolos não tinham nenhum programa para a paz mundial, exceto a retidão pessoal. Eles não geraram nenhuma oposição ao governo de Roma nem ao regime dos tiranos locais. Eles pregaram a retidão pessoal e ensinaram que os filhos de Deus deveriam amar os seus inimigos e viver em paz com todos os homens. A guerra e o conflito são o resultado da malícia. A paz é o produto da retidão. As bênçãos do Evangelho são universais e a fórmula para a paz também: guardar os mandamentos de Deus. O presidente Howard W. Hunter ensinou: a paz, há tanto ansiada pelo mundo, é um período de hostilidades suspensas. Mas os homens não imaginam que a paz é um estado de existência que só advém ao homem segundo os termos e as condições estabelecidos por Deus, e de nenhuma outra forma. Se olharmos para o homem para as filosofias do mundo, veremos tormento e confusão. Se tão somente nos voltarmos a Deus, encontraremos paz para a alma inquieta. Esta paz protege-nos dos tormentos do mundo. Fim de citação. Nas revelações modernas, lemos: aprendei que aquele que pratica as obras da retidão receberá a sua recompensa. Sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. A paz é a promessa do nosso Salvador e a paz é o nosso objetivo. Esta paz prometida é a sensação de bem-estar e serenidade que advém do cumprimento dos seus mandamentos. O presidente Spencer W. Kimball disse: a paz é o fruto da retidão. Não pode ser comprada com dinheiro, não pode ser negociada nem trocada. Tem de ser merecida. Fim de citação. Nós cantamos: doce é a paz que o Evangelho traz. E, noutro grande hino, juntamos-nos para cantar esta melódica oração: haja paz na terra e que comece comigo. Não podemos ter paz entre as nações sem primeiro alcançar uma retidão generalizada entre os povos que as compõem. Nos conturbados anos da Segunda Guerra Mundial, o Elder John A. Whitsoe ensinou: a única forma de edificar uma comunidade pacífica é edificar homens e mulheres que amam e geram a paz. Cada indivíduo, de acordo com esta doutrina de Cristo e da sua Igreja, tem nas suas mãos a paz do mundo. Isto torna-me responsável pela paz no mundo e torna-o a si, individualmente, responsável pela paz no mundo. Esta responsabilidade não pode ser transferida para outra pessoa. Fim de citação. Cerca de 30 anos depois, uma outra autoridade geral, o Elder G. Smith, ensinou esta mesma verdade: se cada um tivesse paz na sua alma, haverá paz na família. Se houver paz em todas as famílias, haverá paz na missão, na nação. E se houver paz nas nações, há paz no mundo. Não nos limitemos apenas a cantar: haja paz na terra e que comece comigo, mas façamo-lo com real intento. Que esta seja a minha meta e a vossa meta. Fim de citação. Uma das minhas histórias de Natal favoritas foi publicada pela Deseret News há mais de 30 anos. Ela fala de uma menina de 11 anos e do que ela aprendeu com a sua angústia por não receber um presente desejado e a sua paz ao aprender o significado do que comemoramos através dos presentes na época natalícia. Eu partilho isto especialmente para as crianças e jovens entre nós. Uma menina de 11 anos estava muito desanimada porque não recebera a boneca nova que há muito desejava. Tentando confortá-la, a mãe disse: estás muito crescida para coisas destas. Será que ela já estava mesmo demasiado crescida para o Natal? Perguntou a menina a si própria. O seu pai explicou-lhe: minha querida filhinha, o crescimento traz consigo tanta dor e alegria. E não, filha, não estás demasiado crescida para o Natal. Algo muito mais importante está a acontecer contigo. Estás a crescer e a começar a perceber que muitas coisas têm sentidos e significados muito mais profundos. Algo que, como criança, não eras capaz de entender. Sempre ouviste dizer que damos presentes no Natal porque os pastores e os reis magos levaram presentes ao menino Jesus. Mas deixa-me contar-te sobre o primeiro verdadeiro presente de Natal. Ele então descreveu o grande amor que o nosso Pai Celestial tinha pelo seu filho mais velho, que assim fora leal em muitos problemas e rebeliões, e que até o ajudara a criar o mundo em que vivemos. O pai contou à menina que o nosso Pai Celestial nos deu esse filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Ele leu no livro de Mórmon como este filho descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará num tabernáculo de barro. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que dele sairá sangue de cada um dos seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações do seu povo. e ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra. Ao fechar o livro, o Pai explicou: embora o nosso Pai Celestial soubesse que estas coisas estavam reservadas para o seu Filho amado, ele, no seu infinito amor e sabedoria, entregou-o ao mundo. E a segunda parte deste presente maravilhoso é que Cristo, o Filho, sabendo também tudo isto, entregou-se de bom grado para que pudéssemos ter a vida eterna. Anos depois, a mulher em que esta menina se tornou escreveu: aquela foi a primeira noite de Natal que eu me lembro em que não dormi com a minha boneca de Natal na almofada. Eu tinha algo melhor. Dentro do meu coração havia uma nova e vibrante paz. Tinha encontrado um presente que não podia desgastar-se nem se perder, um presente para o qual eu nunca seria demasiado crescida, mas um que, com a ajuda de Deus, poderia transformar-me. E orei para que um dia eu tivesse filhos reais e que, nessa altura, eu conhecesse a sua dádiva de amor na sua totalidade. Termino com os ensinamentos do presidente Russell M. Nelson no devocional de Natal da primeira presidência do ano passado. Jesus Cristo é a dádiva transcendente de Deus, o presente do Pai para todos os seus filhos. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu oro para que esta verdade eterna permeie tudo o que fizermos nesta época natalícia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.